parte da vida, né?
Exatamente.
E quando a gente busca fugir do sofrimento, isso eu falo, gente, desde moleque, porque eu usava isso nos relacionamentos, inclusive. Isso, inclusive, eu vim a descobrir recentemente, não tão recente, mas recentemente, que é uma filosofia budista. Sofrer faz parte da vida, né? Você não pode fugir do sofrimento. Se você começa a fugir do sofrimento, e quando ele vem, e ele vai vir, inevitavelmente, você não está preparado para ele. Então, você precisa saber, né, sofrer. Então, gostaria até de aproveitar aqui, a gente tem um poder nas mãos, né, de comunicação. Você que acabou de perder um ente querido, um amigo, uma pessoa, está ouvindo a gente, se permita sofrer, faz parte, né? Ouça uma música mais triste mesmo, assista um filme mais melancólico mesmo, deixe que isso aconteça dentro de você, para que você até saiba lidar melhor sobre isso. E aí eu aproveito para, aliás, mandar essa mensagem, mas até desejar todo o carinho para quem acabou perdendo uma pessoa recentemente, né?
Mas e entender também, Patrick, que cada pessoa tem o seu processo do luto. Eu vi muita gente criticando o Tadeu, né? O apresentador Tadeu Schmidt, pela perda da mãe, acho que uns 4 dias depois, ele estava almoçando com a família em uma churrascaria, acharam aquilo um absurdo, meu Deus, a mãe faleceu, como é que ele está na rua? E entender que cada um tem o seu processo e que você pode sair, que tá tudo bem, né?
E que tem que buscar também voltar para a vida, né? E assim, eu sei que não é assim a denominação de todo mundo, mas para mim, particularmente, a fé em Deus me ajudou bastante a passar pelo luto da minha mãe.
Ajuda bastante.
Então, quem estiver passando aí por um momento que também não está conseguindo se achar, talvez, se você estiver nessa denominação, vá em busca que talvez você encontre conforto.
E aí, doutora Luciana, eu vou passar a palavra para a senhora. Aproveito e já faço uma pergunta super rápida. Quando que a pessoa começa a perceber, assim, que é preciso começar a pedir ajuda, que o luto, ele já entrou numa profundidade muito complicada?
Aproveitando, deixa eu fazer uma pauta aqui no que vocês estavam dizendo. É importante as pessoas lembrarem que o amor não termina com a morte, né?
É verdade.
Então, ela precisa encontrar uma nova forma de existir, né? Isso é importante. Elaborar o luto, né? Não é abandonar quem partiu, né? Mas é aprender gradualmente a transformar a presença física em presença afetiva e simbólica, né? E aí, como ela disse, a religião é super importante, né? Para os que têm, é super importante, né? Pedir ajuda, né? E acreditar e ter fé. Isso é fundamental. Agora, quando procurar ajuda psicológica, é importante perceber que quando a pessoa deixa de estar fazendo as suas coisas, né? Aproveitando o exemplo do Tadeu, que o irmão faleceu e ele foi lá trabalhar e ele foi fazer o programa,
sim,
né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Naquele momento, aquilo ali para ele fazia todo sentido porque existia uma questão cultural familiar que envolvia ir trabalhar.
Era uma espécie, né, de homenagem, né?
Exatamente, era uma espécie de homenagem, né? Mas quando as pessoas percebem que elas não estão conseguindo fazer as suas coisas, né? Estão parando de fazer as suas coisas, não vendo sentido em nada mais, não tendo essa distração em sair para fazer um passeio, para almoçar, para ir num parque, enfim, porque ela está naquele processo de tristeza permanente, se faz necessário procurar acompanhamento psicológico, né, para que esse luto não vire patológico e demore muito mais tempo para passar, gera uma depressão e aí nós teremos que fazer não só o acompanhamento psicológico, mas também entrar com medicamentos psiquiátricos para depressão.
Perfeito. Bom, mais uma vez, você que acabou perdendo alguém recente ou está vivendo essa fase, esse período de luto, se permita viver, use aí a inteligência artificial, ou seja, para rever ou para conversar, ou vídeos ou fotos, etc. Mas não esqueça que a vida continua e que em algum momento isso vai se tornar apenas lembranças boas, saudades boas, que de fato, como a doutora Luciana disse, então faz parte também, como ela mesma disse, do luto, do processo do luto, que não é simples. Bom, 8 horas e 56 minutos, a gente conversou com a psicóloga, psicanalista e especialista em transtornos graves das psicoses, Luciana Inocêncio. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima. Bom dia.
Obrigada. Bom dia.
Vamos lá, porque temos várias participações.
Mas é claro.
Bom dia, pessoal da bancada.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Josi, mulher da geladeira.
Opa.
Mulher da geladeira.
Parabéns.
Mulher da geladeira.
Obrigado.
Nosso Silvio Santos da Shopee.
Tá bom. Ah, se lascar.
Da área da saúde.
É isso.
E a nossa futura governadora, né? Tinha destinado 100 mil reais para cada unidade básica, né? Que vai ser destinado, na verdade, para eles gastar como quiser. E tem uns 20 minutos, eu passei em frente ali, aqui na área de São Sebastião, aí passei em frente onde vai ser o Hospital de São Sebastião, né?
Sim, sim.
E eu reparei que nem as obras começaram, só botaram um tapume, a placa lá, né? Futura instalação, Hospital de São Sebastião. Então, assim, a gente vê que a saúde já tá bem largada mesmo, né?
Tá, esse é o Helder.
É, tá incrivelmente. Eu não sei. Eu vou evitar falar pra não infartar. É melhor. E vocês não se espantem, não, meninas. Eu tenho uma relação direta com os ouvintes, né? É quase que. É bem. No bate-papo, então, meus amigos, não ouçam o bate-papo, porque eu xingo todo mundo lá mesmo. E não, faz parte. A gente se xinga, na verdade.
A gente sabe, mas assim, eu preciso falar que não pode falar assim com o nosso ouvinte, não.
Não.
A gente tem. O melhor ouvinte do mundo.
É a frase patenteada pela Bárbara. Ela queria usar essa frase.
Eu precisava usar com você.
Por favor, use sempre. Mas uma coisa não elimina a outra. Eu acho também. Melhor ouvinte do mundo. Mas vai se lascar. Vamos agora com informações do trânsito com ela, Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Fala, Maísa, onde é que você está nesse momento trazendo essas informações das vias do DF?
Já estou de volta, Patrick, agora com o alerta de fluxo muito complicado no início da EPDB próximo às floriculturas, impactando o acesso ao balão do aeroporto. Você que está atrasado para pegar o voo, tem dica. O acesso à EPGU e a conexão com a EPAR facilitam para chegar no aeroporto. Só na Direcional você encontra os melhores apartamentos com suíte lazer. Aproveite as condições especiais. Quer saber mais? 4020-0400 direcional.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
A gente vai para um rápido intervalo aqui no Conexão Metrópolis, mas no próximo bloco a gente fala de futebol, a gente fala de política e tudo que está acontecendo neste momento também aqui no DF. Mas é rápido, né, James?
É rapidinho.
Então vamos embora.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:59.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é Neide da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Diniz. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Diniz. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as Óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Falhando na hora H, tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização Metrópolis Esportes. Patrocínio Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
ZYC 498 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis.
Estamos de volta, 9:03. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Conexão Metrópolis. Eu vou sempre. Eu gostei disso, o seu jornal matinal, que te deixa muito bem informado das notícias do Brasil, do DF e do mundo. Valendo hoje, portanto, kit com produtos da família do sítio, com cappuccino, café do sítio e muito mais. Presentão exclusivo Rádio Metrópolis para você concorrer. Portanto, mande aí a sua mensagem para 8220-1041.
Bom dia, pessoal. Valdeci de Santa Maria.
Fala, Valdeci.
Bom dia. É, o que tira hoje o meu sono mesmo é as contas do dia a dia, que a gente tem que correr atrás o tempo todo.
Tem isso.
O que eu vou falar parece loucura, mas o meu maior pesadelo, sabe qual que seria? Eu acordar num quarto onde o papel de parede do quarto fosse aqueles boletos com código de barra, data de vencimento. Quando você abriu o olho, já dá de cara com os boletos. Meu Deus do céu, pesadelo. Com certeza faria meu coração bater mais rápido.
Deus me
frio. Um abraço, pessoal.
Que isso.
Abraço. Lá, esse gostou de não chegar mais às contas, porque correio.
Solta a costa aqui, motorista da PP.
Fala aí.
O que acontece, gente? A questão da igreja aí, tá certo, porque não é questão de ser liberal ou de não ser, porque a religião ela exige uma certa disciplina, uma certa conduta, não é pro bem da pessoa, né? É sobre o que a religião exige, né? Principalmente quando é baseado na Bíblia. Então, assim, a igreja católica ela tá liberando daqui a pouco o pecado e o que é certo e o que é errado vai se misturar. Então vai sempre haver esses movimentos que tentam resgatar a santidade, a pureza das coisas, né? É isso aí, põe nas promoções.
Já tá valendo, já tá concorrendo. Obrigado pela sua participação. Dá tempo mais um.
Dá. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Fala
bom
aí, Patrick Damásio.
Patrick.
Bom dia, Bárbara, Josi.
Bom dia, querido.
A Márcia daqui a pouco no telefone. Fala aí, 007, beleza? Rapaz, sobre essa enquete aí, o Vasco, na verdade, ele me mata do coração, mas não é porque é ruim, não. É porque a gente já sabe que se tiver precisando de 3 pontos, a gente vai ganhar. Então a gente vai ficar com aquele alívio, né? Então é uma morte boa, vamos dizer assim, né?
Outra coisa
que eu queria apontar aí é sobre essas taxas do pecado aí que foi noticiado. Bicho, esse governo, cara, só acaba com o pobre, pelo amor de Deus. Ele fala que vai fazer a favor do pobre. Porque é o seguinte, essa taxa, quem bebe não vai parar de beber, não. Quem fuma não vai parar de fumar. Você tira pelo usuário de droga aí, é proibido, o cara não deixa de usar a droga, né? É um vício danado, o cara vai lá, mata, rouba e faz tudo pra poder usar a droga dele. Imagine o que já é liberado, né? Infelizmente, isso aí é só pra arrecadar mesmo.
Vai, Wellington Oliveira. Valeu, Wellington, obrigado pela sua participação. E a gente vai direto agora para o Congresso Nacional, mais uma vez ela que está lá, preparadíssima para trazer informações atualizadas do cenário político. Márcia Paravise. Como é que tá aí, Marcinha? O que você traz pra gente agora?
Patrick, vamos lá, vamos falar sobre o presidente Lula, já que a movimentação aqui ainda tá tranquila, né? O presidente Lula ontem, ele criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, claro, Donald Trump, voltou a criticar da taxação de 20%, perdão, criticou de cobrar a taxa de 20% sobre as cargas transportadas por navios que cruzam o Estreito de Hormuz, que é uma das principais rotas, né, do comércio de petróleo do mundo. Segundo o presidente Lula, trata-se de uma pirataria. Ele estava numa agenda em São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, e falou exatamente isso. Ainda de acordo com Lula, cobrar pela passagem de embarcações em uma rota internacional não é aceitável. Mais cedo, Trump também anunciou que pretende retomar o bloqueio marítimo contra embarcações ligadas ao Irã. Em resposta, o governo iraniano também afirmou que vai reagir a qualquer ação dos Estados Unidos na região e ameaçou atingir países que apoiem uma eventual operação militar. Nos bastidores também, o Palácio do Planalto demonstra bastante preocupação com aumento dessa tensão e o preço do petróleo, que já disparou hoje, né? A gente já tem ali nas agências hoje o aumento do petróleo com essa tensão ali cada vez mais. E não só isso, né? No mesmo evento, Lula também defendeu o biocombustível brasileiro e afirmou que o país precisa atuar com mais firmeza na promoção do etanol. E aí a gente tem a questão do etanol, da mistura ali, aumentar a mistura do etanol de 32% para, perdão, de 30 para 32%. Isso o presidente vê como fontes renováveis no mercado internacional, mas aqui no Brasil muitas empresas aliás, fabricantes de carros são contrários a essa mistura no etanol, mas o presidente voltou a defender. E a declaração, vamos também lembrar, ocorre enquanto o governo brasileiro aguarda a decisão que pode sair amanhã sobre a possível aplicação de novas tarifas, e aí no caso 25%, como foi dito por Trump, a produtos brasileiros, resultado de uma investigação comercial pelo governo norte-americano. Então, o que a gente vê, Patrick, é aumento de tensão, aquele clima, enfim, né, de química entre Trump e o presidente Lula, já não tem mais, que o presidente não vem economizando críticas, não só a respeito do tarifaço aos produtos brasileiros, mas sobre a guerra contra o Irã, Patrick.
Perfeito, Marcinha, obrigado pela sua participação. É, gente, essa questão política, tempo eleitoral, a gente vai ter bastante coisa ainda a observar. Obrigado, Márcia, a gente volta com você a qualquer momento. Vamos lá.
Ô Patrick, a Comissão de Segurança Pública do Senado discutiu hoje a possibilidade de autorizar o porte temporário de arma de fogo para mulheres que possuem medida protetiva de urgência. Pois bem, essa análise acontece em meio ao aumento dos casos de feminicídio no país e a discussão sobre como reforçar a proteção das vítimas, né? O projeto prevê que mulheres com medida protetiva concedida pela justiça possam solicitar essa autorização para portar arma de fogo por tempo indeterminado, desde que cumpram os requisitos previstos na legislação, como, por exemplo, capacidade técnica e aptidão psicológica. Ou seja, não vai ser dado uma arma, né? Caso o projeto avance, enfim, entre em vigor, não vai ser dado uma arma. Toma aí uma arma para você se defender. Não é assim que funciona. Exato. Tá? Ela tem que saber utilizar essa arma, ela tem que estar amparada psicologicamente, o que também não afasta a possibilidade de um incidente, né,
gente? Isso.
Com certeza o governo trabalha com essa possibilidade, mas enfim. Defensores da proposta, inclusive, dizem que a medida pode ampliar a possibilidade de defesa em situações de risco, mas quem é contra argumenta que essa iniciativa dá essa arma para a mulher, transfere para ela a responsabilidade pela própria segurança, que seria obrigação e dever do Estado. A gente tem números horríveis do ano passado. O Brasil registrou 1.568 vítimas de feminicídio, o maior número desde que o crime foi tipificado lá em 2015. O total representa um aumento de quase 5% em relação a 2024. Infelizmente, Patrick, algumas medidas do governo ainda não fizeram efeito. O que está faltando, né?
Tem muita coisa que a gente precisa ainda executar. Executar de maneira correta, porque tem coisa que é prevista, mas não é executada.
Por exemplo, às vezes a gente fica com a sensação de que o Estado espera acontecer o pior para aí sim tomar uma medida mais drástica. A gente teve o caso de uma moça essa semana, ela foi muito, muito agredida pelo então marido. Ela registrou um boletim de ocorrência, ele foi preso e depois solto na audiência de custódia. Que chance de esse homem estar solto e não ir atrás dela?
Ah, não. E isso esvazia justamente a causa, a luta das mulheres, né?
Aqui no DF, o juiz soltou e disse que a gente não tem prova suficiente de que ele tentou um feminicídio. Ou seja, só lesão corporal.
Pois é.
É complicado,
mas, né? Mas o feminicídio, ele começa com ataques verbais, psicológicos. Então, assim, é preciso colocar isso também na previsão de um feminicídio. Isso vem muito antes. Há uma progressão da violência.
Porque tem que entender o seguinte: ele não tentou feminicídio. Será que ele tentou e de repente ele não conseguiu? Ela conseguiu de alguma maneira correr? Ela bateu na cabeça dele com alguma coisa que tinha próximo, mas pelo menos ele tentou, porque ele agrediu, ele machucou, ela estava toda roxa, toda cortada, toda machucada, enfim. É complicado.
E tentativa, convenhamos, gente, tentativa de qualquer crime é crime, né? Então,
tentou, mas não conseguiu. É um crime, claro. Exato. Que vai ser julgado um pouquinho diferente, não se condenado, isso. Não vai ficar tanto tempo quanto se tivesse feito, porque tentar matar é uma coisa e conseguir a outra, mas tem que ser enquadrada.
Sem sombra de dúvida. Vamos falar um pouquinho rapidinho de futebol, James Costa? Vamos antes lá, da gente ir para a matéria do Thiago Gomide, porque hoje teremos a primeira semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha. O jogo acontece às 4 horas da tarde, marca aí o confronto, né? O duelo entre Lamine Yamal e Mbappé. E aí,
palpite,
meu amigo?
Por favor, a gente
palpite?
Sempre brinca por aqui.
É? Vocês gostam de palpite?
Tem um bolão do Conexão também.
Mas aí eu pergunto pra você o seguinte, você quer a opinião do que eu gostaria ou do que eu acho que vai acontecer?
Eu já sei que você gostaria, eu também gostaria. Mas eu acho que vai acontecer outra coisa também.
Eu gostaria que passasse a Espanha, mas pra mim eu acho que vai ser 2-1 França.
Vai ser por aí. Também, isso
por aí também? Meninas, querem palpitar? E aí?
Eu queria a Espanha também.
Espanha, né?
Mas enfim.
Vai dar França? A França tá.
Eu acho que vai dar França.
Sejamos
eu
realistas.
Vou no 1-0. Eu tinha falado
1-0, França.
Yes.
Boa. Bom, e aí o Lamine Yamal tem boa vantagem, né? E aí a gente se apega a isso, viu? Porque Yamal tem vantagem no retrospecto sobre o Mbappé. São 8 vitórias do espanhol contra apenas 2 do francês, né? Quando jogaram ali Real Madrid contra o PSG. Nas 2 oportunidades que o Yamal e o Mbappé se enfrentaram por seleções, a Espanha também conquistou 2 vitórias. Então, caro James Costa, vamos nos apegar a isso, porque em 2024, pela Eurocopa, os espanhóis venceram por 2-1, né? Inclusive com gol de Lamine e Amal. E no, em 2025, né? A Espanha venceu a França por 5-4. Que belo jogo da Nations League na época, né? Que nós tivemos. Eu espero que hoje seja algo parecido. Futebol, portanto, também aqui na Rádio Metrópolis. Mais informações e análise de como foi o jogo pós-jogo você confere no Cornetada às 8 horas da noite. Vamos agora então, portanto, à matéria do Thiago Gomide, que vai trazer uma morte muito lamentável no Hospital de Base. Vamos ouvir a matéria de Thiago Gomide.
Um homem identificado como Rodrigo Rezende Prado, de 46 anos, morreu neste domingo enquanto aguardava atendimento no pronto-socorro do Hospital de Base, no Distrito Federal. A morte aconteceu após ele sofrer um mal súbito na entrada do hospital. Imagens publicadas no portal Metrópolis mostram Rodrigo sendo reanimado por duas servidoras diferentes em frente à entrada do hospital. Segundo relatos, o homem teria chegado ao hospital pedindo por atendimento até passar mal e cair no chão. Uma equipe de apoio do hospital tentou reanimar o homem com massagem cardíaca, mas ele não resistiu. A governadora, Celina Leão, determinou a apuração rígida dos fatos. O Instituto de Gestão Estratégica do DF, responsável pelo hospital de base, lamentou a morte de Rodrigo e informou que o homem chegou a ser levado para a sala vermelha, mas não resistiu. O IGSDF disse que tão logo soube do mal-estar do paciente, a equipe assistencial foi imediatamente acionada e iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. Toda a assistência prestada seguiu os protocolos técnicos estabelecidos para a situação de emergência. O Instituto afirmou ainda que, apesar da atuação imediata da equipe multiprofissional e da adoção de todas as medidas terapêuticas indicadas, o paciente não respondeu às manobras de reanimação e foi a óbito. Para identificar se houve falhas ou problemas, o IGSDF disse ter instaurado uma apuração interna com o objetivo de analisar todas as circunstâncias relacionadas ao atendimento. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Obrigado, Tiago. Temos participações, James Costa?
Várias.
Vamos lá.
Bom dia, Patrick. Bom dia, companheiros de bancada.
Bom dia.
Sobre a questão dos católicos aí. Eu sou católico. Acredito naquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Jesus Cristo não veio para condenar. Ele veio para salvar. E sobre a questão de flexibilidade da Igreja Católica com o passar dos tempos, muita coisa mudou, mas as tradições católicas permanecem. Só que é igual Cristo veio. Cristo não veio para condenar e nem julgar ninguém, não. Nós seguimos esse preceito. E, por exemplo, assim, eu não discuto muito outras religiões, porque não cabe a mim discutir religiões de outras pessoas. Eu sou católico, eu posso discutir a minha religião, posso ter argumentos pela minha religião, não a favor ou para criticar a religião de outras pessoas, entendeu? Valeu, gente.
Valeu,
obrigado pela sua participação. Eu acho que existe uma diferença entre discutir e conversar sobre, debater sobre. Poxa, na minha religião é assim, assim, assada. Na minha não, na minha é daquele... Ah, entendi, poxa, é diferente, né? E ponto, tá tudo certo.
É porque muitas vezes a gente quer dizer assim, ah, não, mas o seu tá errado,
então,
o meu é que
tá certo. Esse é o ponto. É você querer convencer o outro. E aí é um grande problema, onde a gente entra no...
Aqui acontece muito. Entre eu e a Julie.
Ah, é?
A gente conversa bastante, exatamente.
A Julie é da Macumba, se não me engano.
Exatamente.
E você é católica.
Mas vocês são de discutir ou de...
Os dois.
Só conversar sobre.
É muito civilizado, muito bacana.
Boa, boa.
É civilizado, é?
Sim.
Tá bom, é isso.
Não,
Bárbara. É civilização.
Aquilo ali é civilizado?
Estão brincando, mas eu já peguei.
Não, legal, legal. Gente, isso é importante, isso faz parte da sociedade, isso é legal.
Falar sobre
diferenças.
É importante. É. A gente só não pode discutir ou ir contra a fé da pessoa, né?
Isso, não. E querer convencer o outro. Ninguém
e até é importante a gente
nada.
Ter fé, porque chega um momento da vida que a gente precisa acreditar em alguma coisa.
Isso, exatamente. Bom, vamos lá. Ó, faz tempo que a gente ouve um alerta dado por especialistas, né? Falta mão de obra qualificada no Brasil. Por que entra ano e sai ano e essa história não muda, hein? A gente vai conversar agora sobre isso com a administradora e empresária Renata Albuquerque, para tentar nos ajudar a entender, ela que está por telefone. Renata, bom dia, seja bem-vinda ao Conexão.
Bom dia, Patrick, muito obrigada, bom dia aos nossos ouvintes do Conexão.
Eu que agradeço. Renata, empresas brasileiras têm tido cada vez mais dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Ouço isso de diversos trabalhadores e empregadores do Brasil inteiro, não é só aqui no DF, não. Tenho contato, né? Eu já morei em alguns estados, tenho amizades em quase, não vou dizer o Brasil todo, porque é muita gente, mas em vários estados, e todos reclamam. Tá difícil, pessoa que gosta de trabalhar, que coloque a mão na massa, que faça acontecer. Por quê, hein?
É, eu acho o seguinte, na verdade a gente tem uma dificuldade ali de mão de obra primeiro, né? Isso tem sido um dos grandes desafios das empresas brasileiras. E aí depois a gente vai para a parte da empresa qualificada, da mão de obra qualificada, né?
Sim.
É, então a gente tem a dificuldade de encontrar profissionais que às vezes queiram se preparar e se adequar às novas exigências do mercado. Eu, por exemplo, estou falando do extremo norte do país, estou em Roraima, sou empresária em Boa Vista, na capital, e a gente também tem essa dificuldade aqui. A gente tem essa dificuldade em Brasília, como a gente tem essa dificuldade no Brasil todo, e a gente tem no extremo norte também, né? Então, assim, a transformação digital, a inteligência artificial e essa automação, muitas vezes, que a gente tem de algumas atividades, mostra que mudou completamente o perfil do profissional que a gente espera, né? E muitas vezes as pessoas se limitam a justamente a se qualificar.
É, e aí a gente começa a perceber essa falta mesmo de qualificação, e é complicado inclusive para o Brasil inteiro, né? Essa escassez de talento acaba aumentando o custo também da empresa? Ela acaba tendo que, por exemplo, aumentar aí o ticket de salário, o piso de salário, para tentar encontrar um talento mais qualificado? Como é que funciona essa escassez de talento no mercado?
Sem dúvida, Patrícia, sem dúvida. Porque assim, quando a gente não encontra, né, os profissionais preparados, nós temos alguns custos que são adicionais.
Sim.
Então, por exemplo, a gente demora mais tempo para preencher uma vaga. Então, a gente investe mais em recrutamento. Eu preciso treinar mais tempo alguns funcionários para justamente que eles ocupem aquele cargo. E aí a gente fala o seguinte, que a gente tem um custo invisível muito grande, que às vezes a gente não enxerga, que é justamente quando a empresa deixa de crescer, porque ela simplesmente não consegue formar uma equipe preparada, né? Então, assim, o maior custo de não pagar um bom profissional, muitas vezes, é deixar a empresa, o crescimento da empresa, né?
Sim. Eu ouço muito até sobre isso em relação à geração Z, né, meninas aqui, porque é uma geração mais conectada, de fato, teria tudo, pelo menos, para ser mais bem qualificada, mas ao mesmo tempo eles priorizam outras áreas que antes a gente não priorizava, essa questão de bem-estar, de praticidade, sim, de benefícios.
Hoje fala-se muito do home office,
do,
né?
Home office.
Eles não querem chegar a postos de chefia, né? Porque demanda mais tempo, mais trabalho.
É,
tem uma tendência a não querer também chegar a chefia, a gestão.
Tem pesquisa mesmo sobre isso. Inclusive, eu vi que não só na área de tecnologia, o que envolve IA, mas uma outra área que eu achava que a gente tinha muito profissional disponível, mas não. A semana passada eu vi uma pesquisa que indica que uma das áreas que falta esse profissional qualificado, apto, é a área de vendas, atendimento ao público. Que coisa,
né?
É, não?
Porque as pessoas... É difícil a gente ter relações interpessoais hoje em dia com a tecnologia em mãos, né? E aí eu acho que a tecnologia acaba também prejudicando esse pensamento, né, doutora Luciana, acaba prejudicando... Renata, desculpa. Acaba prejudicando também essa mão de obra, né?
Sim, porque assim, nós temos uma geração que aprende muito rápido, mas não necessariamente se transforma em desenvolvimento profissional. O diferencial está justamente nisso. Eu adquirir essas informações e transformar isso em desenvolvimento profissional e depois transformar isso em competência, né? E essa questão, por exemplo, a gente tem uma escassez enorme na parte do atendimento mesmo. E cada vez mais as relações interpessoais parece que as pessoas vão se afastando mais, né?
Sim,
então,
sim.
Por exemplo, eu tenho um empreendimento que eu percebo, e o que eu sempre foco é o seguinte: o atendimento é o que faz a diferença. E eu sinto que as pessoas, os clientes, eles querem ser bem acolhidos. Nós, quando saímos de casa, nós queremos ser bem acolhidos,
sim,
né?
Sim.
Então, esse contato faz muita diferença. E muitas vezes, quando essa geração de tá presente, o que eles têm mais assim, é isso, é a utilização das plataformas digitais, né, a utilização ali da inteligência artificial, mas evitam o contato justamente com as pessoas, né? O contato mais próximo.
Sim, e só para trazer até a pesquisa que você falou, Josi, é uma pesquisa da Deloitte, né, que aqui no Brasil apenas 6% da geração Z se prepara, foca em assumir um cargo de chefia.
E é interessante, Renata, porque eu li também nessa pesquisa que diz que a empresa ela não quer mais ensinar esse profissional, ela já quer um profissional pronto. Tem isso mesmo, porque tem área que você precisa do profissional pronto. Mas hoje em dia, vale a pena você pegar um profissional cru e você adaptar ele para a empresa da realidade, ou o ideal de fato é que ele já chegue pronto? Dá mais trabalho? Ele pode ser um profissional que dá mais trabalho? Eu tive algumas experiências negativas. Eu já peguei profissional totalmente cru, ensinei, e me deu bem menos trabalho do que um profissional que já achava que sabia de tudo.
Com certeza. O profissional que vem cru, ele está mais aberto ao aprendizado. Então, a gente pode trazer várias esferas que a gente quer ali mostrar o que é importante, né? Num atendimento, para você se tornar um bom profissional, a gente falar sobre comunicação, relacionamento, sobre a capacidade de resolver problemas, que são competências cada vez mais valorizadas. E às vezes, quando a gente já pega um profissional que acredita que sabe disso tudo, ele não está aberto a aprender, né? Eu prefiro profissionais que eu vou ensinar, né? Então vamos sentar, vamos conversar, vou ensinar a parte operacional que precisa, mas a gente precisa desenvolver outras habilidades, né?
É que nem a pessoa que já sabe dirigir, né, Renata? Você chega para ensinar, vícios, né? E chega cheio de vício, você quer ensinar, ó, tem que colocar o cinto, não pode ir tão rápido. Não, eu já sei de tudo. É complicado.
É, bem complicado. Aí, geralmente, essa pessoa que já sabe dirigir vai fazer o teste, pelo menos na minha época era assim, aí ela reprovava. Por quê? Porque ela tá cheia de vícios. Isso mesmo que você mencionou.
Ô, Renata, Bárbara Michelini falando. Vamos falar, então, das duas partes, tá? Do empresário que está em busca dessa mão de obra ou dessa mão de obra qualificada, né? Que você falou que está faltando das duas formas. E também para esse trabalhador que está em busca de uma melhor oportunidade. Qual a dica você dá para o empregador que está em busca dessa mão de obra e não encontra, e para esse trabalhador que está em busca também de ter um diferencial, seja qual for a área, qual a orientação, em relação a essa capacitação?
Para o trabalhador, a gente tem uma gama de cursos online, certificações, eventos, né? Aproveitar realmente para se atualizar. A minha principal orientação para os candidatos é assim: nunca pare de aprender. Não importa a profissão que você esteja, sempre queira aprender algo novo, né? Tudo que você aprende, você coloca em prática. E para o empresário, é um grande desafio quando a gente vem realmente para a linha de frente, quando a gente procura a mão de obra, é um desafio muito grande, mas que a gente dê oportunidade para quem está iniciando também, né? E oportunidade, muitas vezes, para quem já saiu do mercado de trabalho. Então, a gente está falando ali dos 60 mais. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande, porque aí você vem com uma outra vibe, né? São pessoas que já passaram por toda uma experiência e eles realmente querem mais, muitas vezes, eles querem o contato, esse relacionamento. Isso é muito importante para o empreendimento quando tem a questão do atendimento, por exemplo, né? Atendimento direto com o cliente.
E tem aquele caso, sempre tem, né? E aí, rapidamente, eu queria a sua colocação, Renata. Sempre tem, meninas? Quem nunca, né? Fala aquele portunhol, mais ou menos, mas coloca espanhol intermediário. Ah, eu fiz um cursinho ali na esquina, mas não, eu fiz... sempre dá uma exageradazinha e etc e tal. E muita gente, inclusive, mente mesmo. E aí é mais complexo, né? Coloca ali qualificações e cursos que não se tem no currículo. Para o empregador, como é que consegue identificar que aquele funcionário, aquele, né, trabalhador, aquele tem de fato essas qualificações todas?
Patrick, muitas vezes a gente vai perceber isso no dia a dia. Porque assim, a gente faz uma entrevista, você olha o currículo, você faz uma entrevista, e aí você precisa conviver com essa pessoa, né? Precisa ter um momento ali de experiência.
Então, eu acho que, por exemplo, um período inicial de experiência é extremamente importante, porque aí a gente já começa a ver algumas coisas que muitas vezes elas não estão escritas no currículo, né, ou na primeira entrevista.
É verdade, esse período de experiência é muito importante mesmo. A gente conversou com a administradora e empresária Renata Albuquerque. Cuidado, gente, ao colocar qualquer qualificação no seu currículo.
Não dá pra mentir.
Não dá, gente. Não dá mesmo. Obrigado, viu, Renata, não pela dá. Sua participação.
Eu que agradeço.
Até a próxima.
Agradeço. Muito obrigada, até a próxima.
Eu falo inglês fluente, né?
Fala.
Quase fluente no site também.
The book is on the table. We go now with Maísa França. With the traffic.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Como é que tá o trânsito aí, Maísa França? Onde é que você tá nesse momento?
Já estou de volta, Patrick. O nosso destaque vai pro Eixão Norte. Reflexo de um carro quebrado próximo a 213, sentido Brasília. Já vale o alerta para você, motorista que dirige pelo Colorado. Ao conectar com a Ponte do Bragueto, dê preferência pelos eixinhos LW que tem melhores condições. Segunda e terça tem carrinho cheio no Ultra Box. Café do Sítio, tradicional almofada, 500 gramas por R$22,98. Aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Não podemos perder a conexão com os ouvintes. James Costa, temos participação, seu James?
Várias. Ó, antes, deixa eu trazer aqui uma de texto. Nosso amigo, deixa eu pegar aqui o nome dele.
Vamos desrepresar os ouvintes.
Desrepresar os ouvintes. Ele tá dizendo o seguinte: ó, 007, avisa aí que tem acidente aqui na saída do Parkway, sentido EPTG.
Eita,
EPTG,
nós.
SAMU no local.
Fique esperto, tá, fiquem espertos.
Nosso amigo Helder. Agora vamos trazer aqui participação por mensagem de voz.
Vamos lá.
Bom dia, Patrick. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Motorista de aplicativo. Sobre a enquete aí, pra mim não tem nada que me tira do sério. Eu sou bem resolvido em questões de pra infartar, não. Sou bem resolvido nas minhas questões, né? E é triste uma pessoa, uma outra ouvinte aí falou que, né, que um político, né, tira do sério a ponto de infartar. É sinal que ela é uma pessoa daquele tipo que você falou, né, que não pode ser, né? A pessoa intolerante, né, com relação às outras pessoas. Acho que você tem que ser bem flexível, né, tem que respeitar as decisões das outras pessoas, tem que entender, cada um tem seu político, cada um vota em quem quer, né? Então, eu acho muito triste uma pessoa, né, um ouvinte, que eu creio que é uma pessoa bem já vivida, né, deixar que uma política mexa tanto com a pessoa para chegar a um ponto de querer infartar, né? Então, eu mesmo não tenho esse negócio, não. Eu respeito todo mundo. Não tenho político de estimação, voto em quem eu acredito, que acho que é bem difícil acreditar até em político hoje, né? Mas eu tenho minhas decisões. E só dar uma notícia aqui também, havia estádio aqui um acidente, o trânsito tá parado, viu, aqui em frente à pizzaria São Paulo, tá parado, já tá chegando no centro administrativo aqui,
tá,
viu,
demais, trânsito,
tá isso, um bom dia pra todos.
Obrigado pela sua participação. Trânsito intenso e conturbado, portanto, fiquem atentos aí nas vias aqui da capital.
Cedo, né? Talvez hora dessa já...
pode ser que já esteja, exato, normalizado. Bom, vamos lá, vamos pro intervalo então, a gente volta já com Conexão Metrópolis.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador.
Yes!
Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o Rádio Metrópolis.
Oi, galera, aqui é o Adilson Ferreira, morador do Recanto das Emas. Eu anotei os toques da Boizena e ganhei os R$500 em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, sucesso!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Assim bovino, R$29,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo.
Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Hello. Estão vendo esses brutamontes aí? Eles acham que vocês mataram o líder deles.
Os Minions estão de volta em uma nova aventura monstruosa e assustadora em Hollywood.
Eu conheço um monstro perfeito pro seu filme.
Prepare-se para conhecer novos monstros, novas histórias e novos personagens. Minions e Monstros, hoje somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
A eliminação da seleção brasileira masculina na Copa do Mundo de 2026 deixou muitos empresários com produtos temáticos encalhados nas prateleiras. E ficar com o estoque parado esperando novos eventos pode não ser viável para as empresas. Por isso, o gerente do Sebrae, Enio Pinto, preparou algumas orientações para ajudar a reduzir o prejuízo.
Seria a gente fazer promoções, liquidações progressivas, né, para que a gente tente recuperar minimamente a margem de investimentos realizada. Poderiam ser feitas vendas, inclusive, em lotes, em grande quantidade. Vendas em marketplaces também funcionam bem. Um outro caminho é transformar o produto em item de brinde para utilizar na fidelização de campanhas de relacionamento com os seus clientes. Criar combos para vendas casadas com produtos de alto giro também funciona.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br.
Rádio Metrópolis. Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Conexão Metrópolis, na Rádio Metrópolis.
Voltamos, 9:38, esse é o Conexão Metrópolis, que está te deixando, né? A gente já está chegando aí na parte, mas ainda estamos te deixando muito bem informado do que está acontecendo no noticiário local e nacional. Já já a gente vai trazer informações atualizadas também do portal Metrópolis. Enquanto isso, participações.
E qual o prêmio hoje?
Prêmio hoje, você gosta, né? De reforçar o prêmio, sim. James Costa, é bem importante de fato, kit com produtos da família do City, aquele cafezinho do City com café, cappuccino e muito mais, prêmio exclusivo, Rádio Metrópolis e família do City.
Pois é, olha só.
Família do City, pode ver meu velhinho, eu tava todo dia, mas outros sempre gostam.
É a música do café do City.
Aqui não, aqui é
a cabeça raiz. Ah, bonitinho demais. Boa.
Mandou o nome aqui, a Sabrina, eu creio que poxa seja a mamãe, vida, né? Sim. Ô, Sabrina, manda o nome aí da.
Boa. Parabéns. É o café do muito sítio bacana, pra te deixar feliz. Legal demais. Obrigado deixou pela participação. Feliz. Deixou.
Fala, galera. Solta Costa aqui, motorista da PP.
Opa.
O que acontece, gente? É a questão da igreja.
Essa aqui já foi,
tá,
né?
Tá certo.
Já foi, Jota Costa.
Bom dia, Conexão Metrópolis. Bom dia, Patrick. Bom dia, Josi. Bom dia, Bárbara. Bom dia, James.
Bom dia.
Aqui é o Marcel, motorista por aplicativo. E se tem uma coisa que me deixa a ponto de infartar, é quando eu vou buscar o passageiro, que eu já estou ali esperando há 1, 2, 3 minutos, e ele manda a mensagem: tô descendo.
Então,
e ainda, aí eu termino de infartar de vez, é quando ele entra dentro do carro e pergunta assim: você só faz Uber ou trabalha? Mas é isso aí, um ótimo dia a todos.
Pergunta isso pra radialista também, viu?
Aí é demais. Aí é demais.
Bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Aqui é o Fernando de Samambaia Sul.
Fala aí, Fernando.
Respondendo aí a enquete do dia hoje, o que me causaria um infarto é assistir mais um jogo da Copa do Mundo com o Brasil em campo.
Ainda bem que acabou.
Pelo amor de Deus.
Tá aí. Me colocava a ponto de infartar assistir o Casimiro jogando. É verdade. Meu Deus do céu.
Desculpa, flamenguista, mas o Paquetá também.
Paquetá não. Não.
Paquetá tava lá.
O nome da garotinha lá que cantou é Ayla.
Ayla, boa. Um beijo, viu? Um beijo. Obrigado pelo seu áudio. Vamos lá.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
Bom dia,
meu amor.
Bom dia, Jeffins Jayski.
Bom dia.
Bom dia a todo mundo da bancada.
Boa, obrigado. Bom dia pra você também.
Eu me chamo Isabel.
Oi, Isabel.
Nossa, que tristeza esse caso da saúde. Só esses dois casos que teve nessa semana, daquela mulher grávida, do cara que infartou lá no hospital.
Sim.
Nossa, daquela mulher grávida eu desabei, porque eu tenho uma filha que ficou em hospital, mas no final da conta deu certo.
É. Ainda
e
não.
Essa que chegou no hospital 11 horas e resolveram fazer o parto dela lá para uma hora da manhã, a mulher já tava morrendo.
É, gente, isso é absurdo.
É um descaso.
Tá sucateada a saúde aqui do Distrito Federal. Obrigado pela sua participação, tá? Vamos lá, mais informações de momento.
Ô, Patrick, uma brincadeira acabou em tragédia em São Paulo, porque dois funcionários de um lava-rápido foram baleados após simularem um assalto a uma concessionária na Avenida Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Nossa. Um dos homens morreu e o outro está hospitalizado. Os dois rapazes anunciaram o falso roubo num estabelecimento comercial, quando foram surpreendidos pelo disparo do policial de folga que passava ali pelo local. Ele confundiu a brincadeira com um crime real e atirou nos envolvidos. A ação foi classificada como legítima defesa pelo agente. Os homens baleados foram socorridos e levados a um hospital da região. O segundo envolvido segue internado e as autoridades investigam o caso como legítima defesa, como eu falei. Mas imagina, um dos rapazes disse: não, o pessoal aqui conhece a gente. Mas é delicado você fazer uma brincadeira dessa. A gente sabe que tem inúmeros casos de policiais de folga que acabam reagindo, gente. Sim. Como é que eles vão saber que é brincadeira, que todo mundo ali se conhece?
Isso de novo, teve outro caso, alguns meses aí, que eu ouvi falar, mesma coisa.
Vira e mexe tem um caso assim, viu? Tá na hora de parar com esse tipo de brincadeira.
Parar com essas pegadinhas aí, com Deus me livre.
Essas brincadeiras de hoje em dia, brincadeira antigamente pra mim era tocar a campainha e sair correndo.
No máximo.
Exatamente. E olhe lá, né? É fazer trote, né? Uhum. Bom, enfim. Hoje em dia as coisas estão bem complicadas. Bom, vamos lá. Vamos mudar de assunto, porque Brasília tem a maior inflação do país em junho. E para entender o que está mais caro no dia a dia aqui no DF, a gente convidou o técnico do IBGE, Cristiano Rodrigues. Cristiano, seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Patrick. Tudo bem?
Cristiano, é sério isso? Então Brasília teve a maior inflação do país em junho?
Sim. Na passagem de maio para junho, Brasília teve uma inflação, o IPCA de Brasília foi de 0,52%, foi o maior entre as 16 regiões metropolitanas / municípios pesquisados pelo IBGE. Em comparação com a média nacional, com a inflação do Brasil, a inflação do Brasil ficou em 0,16%, enquanto que a nossa ficou em 0,52%.
Nossa, uma diferença é grande, né?
E muito, muito em função de dois produtos / serviços que tiveram altas consideráveis, né, nesse mês, que foram passagem aérea e gasolina. Foram, eu diria que os dois maiores vilões, né, para o resultado de junho aqui em Brasília, da inflação, do IPCA.
E aí, quando alguém fala, Cristiano, em maior inflação, isso quer dizer, significa maior custo de vida ou não necessariamente?
Sim, significa, né? Quanto maior a inflação, maiores os preços. Inflação, a gente remete à ideia de aumento de preço, né? Uma variação positiva da inflação é um aumento de preço. Então, sim, posso dizer que quanto maior a inflação, maiores serão os preços e o custo de vida. Claro que são conceitos diferentes, né?
Sim.
O custo de vida é o valor das coisas, dos produtos, dos serviços, o valor absoluto, né? E inflação é a variação de preços, é a variação desses valores, aumento ou queda, né?
Perfeito.
Desses valores, tá? Isso me lembra, por exemplo, a relação, né, entre custo de vida e inflação. Me lembra muito o ano passado que aconteceu com o café, né? No Brasil, em Brasília, em todos os lugares, que chegamos a ter num determinado mês um acumulado, né, em 12 meses, de mais de 80%, né? Então, ao longo de 12 meses, acabando ali num determinado mês no ano passado, a gente tinha o café, ele teve aumento anual, né, de mais de 80%. Então, é claro que num caso como esse, o preço, inevitavelmente, o custo do café vai estar muito alto, né? Porque ele teve uma inflação alta ao longo aí de um ano, né? Então, a gente observou muito isso no ano passado, especificamente com o café.
Cristiano, muito bom dia. Josi falando. A gente até brincava no ano passado, troca o lote por pacotes de café, de tão caro que estava. Uma coisa absurda, gente. Muita gente até reduzindo as xícaras, né, James? A quantidade para economizar no pó.
Fazendo
o café duas vezes com o mesmo pó.
Nossa.
Mas, enfim, tirando a brincadeira, Cristiano, o que você acredita, né? O que você fala pra gente daquele produto que mais teve aumento, pelo menos aqui no Distrito Federal, ou se você quiser ficar à vontade, a nível Brasil? E qual aquele que surpreendeu, baixando um pouquinho mais o preço? Teve isso ou não?
Sim, veja só. Pra gente entender como se calcula a inflação, seja aqui, seja em qualquer outro lugar que o IBGE pesquisa, a gente precisa entender o seguinte. Existe uma cesta de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, mais de 300, né? Por exemplo, vamos falar aqui de Brasília. Então, todos os meses, o IBGE pesquisa o preço médio desses produtos e compara com o preço médio do mês anterior. Então, na passagem de maio para junho, por exemplo, a gente vai ter, todos esses produtos vão ter uma variação mensal, né? Um percentual de aumento ou de queda. Isso é um indicador, variação mensal. Além disso, cada produto e serviço, ele tem um peso que não muda muito de um mês para o outro, praticamente não muda. Esse peso vem de outra pesquisa do IBGE, pesquisa de orçamentos familiares. Então, a gente tem uma variação mensal, o que aquele produto aumentou ou diminuiu, né, de um mês para o outro, a gente tem um peso dele. E aí, a gente ainda tem um outro indicador, que é o impacto. O impacto é quando a gente multiplica esses dois indicadores iniciais. Aí a gente vai ter um impacto que aquele produto tem no cálculo da inflação. Então, por exemplo, o tomate, num determinado mês, ele pode ter um impacto de 0,05 ponto percentual. Ele vai contribuir no cálculo da inflação daquele mês com esse ponto percentual. Já um outro produto que teve uma variação negativa, que caiu, ele pode ter um impacto de menos 0,03 ponto percentual. E aí, como é que se chega num valor final da inflação aqui de Brasília, por exemplo? A gente vai fazer o somatório de todos esses pontos percentuais, de todos esses impactos, alguns positivos, outros negativos, e a gente chega no valor final, por exemplo, esse 0,52%, né? Aqui para Brasília, na passagem de maio para junho. Então, a ideia da inflação, de se calcular a inflação, não é tão simples, não é um ou dois produtos que vão determinar a inflação. Existe uma cesta de produtos e serviços. Mas é claro, alguns, por terem maior peso, eles têm uma influência maior na hora desse cálculo, né? Eles têm uma importância maior na hora desses cálculos. E todos esses produtos, eles estão agrupados em 9 grupos. Eles estão organizados em 9 grupos, entre eles, por exemplo, o grupo transportes, o grupo alimentação e bebidas, saúde e cuidados pessoais, né? Então, esses grupos também vão ter a variação mental deles, eles vão ter também o impacto, né? E a variação mental, o peso e o impacto. E a partir desses grupos é que se calcula a inflação, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, né, do país.
Perfeito. A gente precisa ficar muito atento e conversar bastante sobre inflação. Inflação é uma expressão complexa, né? Não se pode, inclusive, banalizar a inflação, que é profunda, né? O debate a gente precisa falar, mas é importante que nós falemos sobre isso. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, porque tem uma questão aqui, Cristiano, que eu queria saber como é que ficou o setor de saúde. A gente estava falando muito sobre saúde, né? Como é que ficou o setor de saúde e cuidados pessoais nesse meio todo da inflação?
Tá. Nesse mês de junho, a saúde e cuidados pessoais é um dos grupos, né, pesquisados pelo IBGE. Aqui em Brasília, o grupo saúde e cuidados pessoais teve uma alta de 0,43%. E foi o segundo grupo que mais puxou a inflação para cima. O primeiro grupo foi o grupo transportes, né? Uhum. Que mais puxou para cima. E o segundo grupo